Boa noite, pessoal, galera aí, nossos apoiadores e o pessoal do coletivo que assiste a gente ao vivo aqui. E boa tarde para a galera que vai assistir isso a partir de sábado agora. Hoje, nossa conversa ordinária comigo, com o Ronaldão, e vai tratar de mercado de trabalho, galera. Bom, vamos falar de um monte de tema. Muita coisa acontecendo no dia de hoje, para quem tá assistindo a live, né? Muita coisa acontecendo aqui nessa quarta em relação à NBA, em relação a racismo nos Estados Unidos, mas vamos chegar lá uma hora dessa. Vamos começando falando de mercado de trabalho. Como é que você tá, Ronaldo?
Tranquilo, cara, tranquilo. Vamos lá para o nosso misto de ao vivo barra gravação, né?
É bom que você não precisa editar, bicho. Editar dá maior trabalho.
E a gente dá um moral também pro coletivo, pra galera do Apoia-se e tal. Enfim, é legal. E a gente vai chegar lá também, porque a gente vai fazer nossas digressões de hábito. Isso aqui vai acabar em LeBron, Jalen Brown, na galera da NBA.
Já era o papo pré-live aqui, né? Mas, enfim, vamos nessa, vamos lá. Falar de mercado de trabalho. Pô, eu queria...
Só um ponto, antes de você fazer essa introdução. A gente podia falar que, cara, mercado de trabalho preto não existe. Fim de live. Inspirado na minha querida amiga Vick, né? Quando a Vick falou, poxa, queria que eu falasse de racismo reverso, né? Poxa, eu vou falar o quê em 10 minutos de racismo reverso? Vou chegar lá e vou falar, não existe racismo reverso, acabou o vídeo. Né?
Enfim, a gente eu teria feito esse vídeo.
Não, ela também vai fazer com muito brilhantismo, né? Mas que a piada é boa, né, cara?
Tipo, não é, a gente vai ver que não é piada, né?
É aquela onda, né? Eu não vou nem citar, já citando Yuri Marçal, que tá com o filme queimado, mas é a gente fazendo piada da gente mesmo, né? Então, acaba sendo, né?
É ironia, mas não é piada.
É brabo, a gente não ganha dinheiro com isso. Se a gente ganhasse dinheiro com isso, seria pirada, né? Então é ironia. A gente não é humorista,
infelizmente. E bom, se você queria assistir aí ao vivo, meter aqueles comentários e tal, né? Quer assistir Conversa Ordinária ao vivo, então vai lá, apoia.se/conversaordinaria, dá uma moral pro canal, né? Ajuda a gente a se manter no ar, igual o Elton tá fazendo, enfim. E é isso aí. Pô, Ronaldão, começando esse papo, eu queria começar começar pelo começo, né, para ser bem redundante, que a gente, para começar a falar de mercado de trabalho, a gente precisa falar primeiro de entrada no mercado de trabalho, né, e barreiras de entrada no mercado de trabalho.
E aí a gente está falando de brancos e pretos.
Né? E aí, quando a gente vai falar de pretos, se a gente pensa naquele mercado de trabalho mais o que vive na cabeça da classe média e tal, que é o cara se formar, arrumar um emprego, crescer na empresa, ou ir mudando de emprego, mas ir crescendo, ter uma carreira e subindo, né? Para preto já começa diferente, né? Primeiro que, pô, a gente é 75% entre os mais pobres. Então, já não é muito fácil ter acesso à educação de qualidade que vai te garantir uma formação, uma graduação, enfim. Já começa por aí. A gente entra no problema que, pô, mesmo na faculdade, a gente sabe disso, a gente fez universidade pública, a gente estudou no Fundão, no UFRJ, e, bicho, mesmo na universidade pública, ela não é de graça, ela custa caro pra caralho, né? Pra você se manter dentro da universidade pública, custa muito caro. Né? Isso já tem essa barreira econômica. E aí a gente começa a ter algumas outras barreiras sociais. Quando a gente está falando de preto no mercado de trabalho, né, para entrar no mercado de trabalho, a gente tem que começar a pensar nessa questão de qualificação. Pô, o cara vai vir de uma universidade de elite, mesmo sendo pública, a universidade pública é de elite, né? O cara vai ter networking. Preto não tem networking no mercado de trabalho, numa realidade branca. Porque é aquela coisa. Pergunte aos seus amigos brancos quantos amigos pretos eles têm. Tá ligado? É, a gente não é a maioria entre os amigos deles. Então, a gente também não tem esse networking, essa rede de colaboração que vai abrir caminhos para a gente conseguir começar a galgar caminhos e tal. E não é pistolão, é, porra, é o cara que te conhece e vai te dar uma oportunidade.
Podemos ter, mas a gente vai chegar lá mais adiante.
É. E aí, a gente ainda tem o problema da qualificação, não só acadêmica, mas a qualificação que é pedida e nem é usada para o cargo, né? Que é o lance do, porra, inglês fluente, o cara precisa ter inglês fluente, dominar sei lá quantos pacotes de informática e, enfim, ter feito curso de javanês, né? Porra, e aí o cara entra lá, ele, a única coisa que ele precisa de inglês é para entender os termos hypados da empresa. Dependendo do tipo de empresa que for, que ao invés do cara falar trimestre, ele fala quarter, e o budget, e o profit. Mas...
É, inclusive a gente aboliu isso aqui no Congresso
Ordinário. Isso é abolido na vida já há muito tempo.
É, não, mas o Congresso Ordinário ele não tem. É. Não, o Congresso Ordinário ele não tem deadline, ele tem prazo. Tem prazo para as coisas serem entregues, né? Deadline faz parte do nosso dicionário, né?
E aí entra já na onda, ó, fazendo um merchan rápido, já que ele deu a deixa, de volta ao básico. Vamos voltar para o básico. Faz cursinho de empreendedorismo com o tio Big lá. Mas falando sério,
o nome é Back to Basic, né? Tudo bem.
Mas pode ir de volta ao básico.com.br.
Não, mas isso daí foi resquício de uma outra era. Mas tudo bem. Voltemos ao tema.
Mas aí tu tem esse lance de que o cara precisa saber uma série de coisas que ele não vai usar, tá ligado? E já é o primeiro impeditivo do mercado de trabalho. Fora que mesmo quando a gente não fala de um mercado de trabalho dessa onda classe média, de carreira e tudo mais, porra, mesmo o cara que vai procurar um trampo para ser office boy, tá ligado? Esse maluco fica na pista, porque, porra, se esse maluco mora na favela, ninguém vai dar emprego para ele. Se esse maluco mora longe, não vai ser esse cara que vai ter o emprego. Vão pegar o cara que mora mais perto, tá ligado? Então, toda a estrutura do mercado de trabalho, sejam dos cargos mais subalternizados, que são os que são deixados para os pretos, que é uma parada que mais na frente a gente fala disso, mas, enfim, mesmo acessar essas vagas, ela é muito difícil para o preto, bicho. Porque... Porra, se ele é periférico, bicho, esse maluco mora longe, vai chegar atrasado, já vai chegar cansado, porra, não vai funcionar aqui. Ah, porra, a mulher é preta, então. Puta, mulher preta mora lá na casa do caralho, filho, vai ter filho, ou já tem filho, e porra, não rola. Então, todo esse acesso pro preto ao mercado de trabalho já é muito complicado, né? Seja um mercado de trabalho mais subalternizado ou um mercado de trabalho mais qualificado. Então, enfim, estou falando bastante já até, que eu queria só fazer um gancho, mas vai lá.
Bom, já sabendo, né, me preparando para as conversas ordinárias, esses debates, eu tenho meu caderninho aqui que eu vou anotando para não perder minha linha de raciocínio e deixar você falar, porque se eu te cortar, você esquece. Mas vamos lá. Vamos partir do princípio que a lógica do mercado é injusto. para pretos e brancos, né? A lógica do mercado, a lógica do capital, a lógica estrutural, ela é injusta. E aí vamos partir de um segundo ponto. O mercado, ele é seletivo, que tem a ver com o que você citou aí, os vários exemplos e cenários que você citou, né? Da coisa que você falou de exigências seletivas, né? Essas exigências seletivas, elas criam um aspecto seletivo do mercado, criam até um aspecto racial do mercado. Porque se a gente for parar para pensar, né, você tem nós temos formação de UFRJ e tal, né, eu era para ter da UFSC, mas eu corri no final do curso, mas enfim, né, foi um ato de libertação da minha parte, que eu estava de saco cheio daquela graduação, então, enfim. Né, mas... isso não ia acrescentar em nada no meu futuro, acrescentou sim o tempo que eu fiquei lá, o canudo não ia acrescentar, enfim. Mas por que, que eu falo em seletividade do mercado? Você pode, sendo você preto, ter um currículo, entre os seus canudos e seus diplomas, um diploma da UFRJ e até linha de mestrado, tese de mestrado, você pode ser até um doutor, né? Essa linha de seletividade do mercado... Ela, sabe aquela história que sempre contam para a gente na academia? Olha, se você tem um diploma da UFRJ, você está nessa pilha aqui de currículos. Né? Só que existe a pilha branca de currículos e a pilha preta. Porque, cara, você pode ter graduação, mestrado, doutorado, isso não é discurso de catarse, isso é realidade. Se vier um cara da universidade com C, que é um fenômeno carioca,
ah, não me lembra disso. Branco ainda existe?
Eu acho que não, cara. Pelo menos eu nunca tive o desprazer de ouvir falar mais disso. Mas para emendar na ironia, né? Já que a gente não é humorista e não ganha dinheiro com piada, se vier um branco com um diploma da universidade com C, cara, sua pilha da UFRJ não importa, você tá na outra pilha, porque você é preto, né? Então, se a gente for entrar numa onda assim de... Na onda que os brancos enxergam a gente de... Já tá esses caras criando teoria do caos e tal, e pá. Mas é essa onda. Você com diploma da UFRJ, dentro dessa linha de exigências, dessa seletividade do mercado, do currículo, né? Dessas exigências, entre aspas, você é preterido, né? E não a universidade com C, que eu não sei se existe ainda, mas, cara, tá aí a Estácio de Sá, né? Com todo o respeito aos amigos que se formaram na Estácio de Sá, mano, não dá, cara. Entendeu? Tem um monte de cara exercendo função técnica com diploma da Estácio de Sá, né? E tem muito cara com diploma só técnico exercendo função que preto acadêmico não vai exercer, porque o mercado, ele é seletivo. Então, se a gente partir do ponto inicial, que o mercado é injusto para pretos e brancos, e colocar esse parênteses, que o mercado, além de ser injusto para pretos e brancos, né, ele é seletivo, é aquela onda que a gente fala da mulher, né, que a mulher luta contra a estrutura racista e a estrutura machista. O preto aí está lutando contra duas estruturas, contra a estrutura injusta do mercado e a estrutura seletiva do mercado, que já é injusto, né, que pelo modelo capitalista poucos vão ganhar grana. Então, a gente parte desses princípios, né, cara? É aquela história que a gente sempre fala, né? Talvez essa linha do aspecto de que profissionais são cada vez mais técnicos, inclusive os profissionais que saem da universidade, que a universidade hoje, que a gente já debateu em outras conversas ordinárias, ela forma técnicos e não pensadores, entra nessa linha seletiva também. O preto, cara, a gente luta hoje para se manter política afirmativa. E política afirmativa está longe de ser o ideal, né? Porque a política cotista se trata o preto e todas as outras minorias como coitados, né? Então, vamos criar uma política afirmativa aqui e tal para absorver aqui. E dentro dessa política, falando na língua dos militares, né? O pracinha nunca vai chegar a coronel, velho. E é a onda da política afirmativa, O preto que entra numa empresa por política afirmativa, ele nunca vai chegar em cargo de liderança, né? E a gente está lutando para manter isso hoje, que nem isso está garantido. Todas as políticas afirmativas estão sendo retiradas.
O preto que entra numa universidade por política afirmativa, né? Porque não tem política afirmativa para entrar em empresa.
Exato, né? Então, o preto sendo visto como cotista e nem isso, mano. Isso é retirado dele porque a sociedade reivindica, nesse caso, a democracia, né? Não, porque todos os humanos... Nessa hora, né? Todos nós somos seres
humanos. Nessa hora a gente é humano.
Exato, exato. É boa essa. O preto só é humano na hora de você tirar alguma coisa dele, né? É. Aí ele é humano. Quando você tem que dividir alguma coisa com o preto, aí complica. Então, essa é a realidade do nosso mercado e, sobretudo, cara, da nossa estrutura. É uma estrutura que ela não divide privilégios, cara. Não é nem questão de... A gente fala tanto aqui no Conversa Ordinária, em tantas outras conversas, de o branco tem que reconhecer seus privilégios e abrir mão dos seus privilégios.
Não é que ela não divide privilégios, não. Ela não, eles não estão direitos.
Não, eles não estão dispostos a isso.
Não estão dispostos eles a dividir nem direitos. Quanto mais privilégios. É.
Ou seja, como é que você vai exigir que uma pessoa... Exigir é o termo, né? Que uma pessoa abdique de seus privilégios em nome da sociedade, se a pessoa não está disposta nem a dividir. Né? Você chegar para a pessoa e dizer, não, o teu privilégio está aqui garantido e tal, só dá um pedacinho desse privilégio aqui para aquele preto ali que quer ascender socialmente e tal. Não. Aí o preto é o marginal. Né? Aí você dá uma cota para ele, não, somos todos seres humanos, a sociedade é democrática, todos têm que ter direito e tal.
All lives matter.
Hashtags. Hashtags.
All lives matter.
Hashtags.
Enfim, desculpa, te cortei até.
Não, até encerrei a linha do raciocínio dentro dos meus, das minhas anotações aqui, né?
Não, é porque eu estava entrando nessa questão dos fatores sociais aí, porque, e aí a gente falando não só da questão acadêmica, mas na questão do mercado em geral. Aqui em Santa Catarina isso não é tão forte. No Rio a gente sabe quanto é forte essa questão do diploma que vem de uma universidade pública e do diploma que vem de uma universidade privada. São poucas as universidades privadas que estão na outra pilha. Pouquíssimas. Né? Dependendo do curso que o cara fizer numa PUC, numa FGV, IBMEC da vida, é muito pouca gente consegue entrar na pilha, não, esses são os diplomas que de fato eu vou analisar, os currículos que de fato eu vou analisar. E mesmo assim, aí o preto já entra em várias barreiras. Pô, o cara... Cara, não adianta a gente querer falar do preto de classe média, que ele é a exceção da exceção da exceção da exceção suprema.
Sim.
Tá ligado? Porque mesmo o preto da classe média, ele ainda não tem os mesmos acessos do branco da classe média. Porque ele tem bem menos, networking mesmo, ele tem menos uma rede de contatos muito menor, né? De gente que possa oferecer oportunidade e tudo mais. E aí, cara, e é uma galera que, em geral, está na primeira ou segunda geração que conseguiu ascender essa condição de classe média, né? Então, porra, é muito difícil. Às vezes tu pega o cara que, beleza, o cara não é tão duro, conseguiu fazer uma universidade pública, ou uma boa universidade, enfim, tem um bom diploma, tinha uma vamos dizer até que tinha uma grana razoável, fez inglês, fez o escambau. E mesmo assim o diploma dele ainda vem marcado com o lance de que ele é preto. Até porque hoje em dia... Diploma não, currículo. Até porque hoje em dia currículo tem que ter foto. Né? Nunca vi essa parada. Não vou ser modelo. Sei lá, eu vou procurar emprego. Vou procurar emprego de programador ou área de infra em TI. Pra que que nem eu quero minha foto?
Pra saber se você é preto.
Né? Né? E isso já... Beleza, as tecnologias ajudam muito, tornam muito mais viável hoje em dia procurar emprego e tudo mais. Tu entra nesses sites de busca de emprego da vida aí. Agora, ou no LinkedIn da vida e tal. Agora, é vibe rede social, né? tua cara tá ali. E aquilo, ser preto é uma chancela. A gente é um corpo político. Nosso corpo está sempre gritando. Né? Ele sempre incomoda. Então, e aí, mesmo quando o cara entra no mercado de trabalho, a gente já entra em outro fator, que é por onde eu quero ir, que é a necessidade de embranquecimento. Que ou o cara se embranquece e age como um branco mesmo e renega tudo que ele é e tal, tipo, qualquer coisa que for relacionada à cultura de preto, ele tenta se afastar, né? Porque, porra, né, não fica legal no mercado e tal. Os brancos até podem curtir aquilo, mas ele não. Ele só curte aquilo se realmente, né, for uma parada que for aceita socialmente ali por aquele grupo onde ele pertence. A gente tem essa questão do embranquecimento. E aí entra também uma outra vibe, que é a questão do bovarismo, né, Brian? Do cara parar de se enxergar como ele é, né? Porque ele precisa se adequar ao meio. A gente discutiu muito isso na época, já estava na pandemia, na época do Big Brother lá, da Thelma, que ganhou a parada. Em certo ponto, ela era um tanto quanto bovarrista, porque para ela ser uma médica preta, ela tinha que se embranquecer em muitos aspectos para conseguir uma migalha no mercado, para conseguir uma migalha.
Eu diria que o Big Brother e todo esse contexto social deu uma libertação preta para a Thelma, né? Porque ela, dentro do próprio Big Brother, era nítido que ela estava se sentindo oprimida ali, porque ela tinha uma simpatia por outro preto, que ela, no fundo, lá dentro, na raiz, ela sabia de onde vinha aquela simpatia. Uhum. Mas o tempo todo era questionada por outros grupos, né? E tinha esse questionamento. As pessoas faziam questionamento, inclusive, não sei o porquê você gosta dele. Uhum. E não sei o porquê você ouve esse cara, marginalizando o cara o tempo inteiro. E por conta desse movimento da sociedade atual, que tem um tanto de modismo, um tanto de conscientização, o cara que mais está tendo retorno, né, econômico e tal, de mercado, é o preto, é o Babu, né?
Até um retorno... É o cara que foi transformado em monstro durante toda a parada, né?
E esse lance do ratinho de ensaio, né? O behaviorismo e tal, isso é inconsciente também, isso não é só... Tem o aspecto consciente daquele preto que ele chega no momento, adquire um status, um poder, e ele realmente sofre um embranquecimento e passa a ser soberbo, né? Isso vem muito mais da identidade pessoal de cada um, né, do que uma questão de raça. Esse cara é um escroto, né? E aí, para ele se inserir num outro grupo social, ele aumenta esse nível de escrotidão dele e ele se distancia de tudo que é da raiz preta dele. E tem o caso, que eu creio que seja o da Thelma, acho que só um acompanhamento, um conhecimento mais pessoal, né? Que é uma coisa que é involuntária, cara. Você quer ter sucesso profissional, você quer ter ascensão social, e você tem que, de certa forma, aderir a alguns movimentos, ainda mais como médica, né? Como, né? Ela era médica ou enfermeira, não lembro. Né?
Médica, enfim, na área médica, de
anestesista. Médica, né? Anestesista, né? É verdade. Né? E, inclusive, ela sofreu preconceito em relação à anestesia, agora que eu lembrei, porque a anestesia não é medicina, né? Teve isso lá dentro também. Então, ela, para se inserir de forma inconsciente, inclusive, ela vai trocando ali os hábitos e tal. Teve alguns momentos ali que, poxa, eu vi ali o Babu cantando música preta, né? E ela estava lá dançando. Até esqueci, porque eu sou velho, né? Essa menina aí que até tem talento aí e tal, a juventude gosta. Esqueci mesmo, cara. Aquela que a Manu Gavassi imitava, que é tipo um cosplay, entendeu? Eu não sei, esqueci o nome. É, tinha que ter um jovem aqui, pelo menos no comentário aqui, pra lembrar da menina. Então, enfim, a Thelma fazendo coreografia lá, depois o Babu entrou na onda da coreografia também e tal. Mas é um troço que determinado momento, cara, se torna inconsciente, independente do cara ter a identidade preta dele, para ele sobreviver na sociedade, ele tem que aderir a alguns aspectos, né? Da sociedade branca, da estrutura branca e do mercado branco, né? Então, acaba que ele, né, tem que fazer essa transição, né, de hábitos, né, para poder se afirmar na profissão dele, né? Não é todo mundo que faz isso que é perverso, que é, né?
É, mas eu até discordo de você num aspecto de que, pô, esse cara que vira o Capitão do Mato, como eu costumo chamar sempre de Capitão do Mato, né?
Esse cara que vira. É que nesse ponto eu vou chegar lá, eu já não acho que todo mundo vira Capitão do Mato.
Não, também acho que não. Mas eu acho que esse cara que vira o Capitão do Mato, eu acho que é um processo de embranquecimento mesmo. Ele não se reconhece mais como preto e é uma vibe meio de sobrevivência ali. Eu não acho que é uma maldade, é porque é um cara escroto. Não, mas
é aquele papo, você parte do princípio que ele é um cara escroto, velho. Entendeu? Porque o cara que tem uma raiz e que tem todo e ele propositalmente abdica dessa raiz, abdica dessa cultura e tal, para abraçar outra e, sobretudo, para perseguir a raiz dele, esse cara é escroto.
Eu não concordo tanto contigo. Eu vou achar um escroto, mas eu acho que não é. Eu acho que não é um processo tão consciente.
Não, assim.
Eu acho que o cara sofre uma influência tão grande do meio, e porra, ele passa a acreditar tanto naquilo, não. A onda é essa, é assim que funciona, e foda-se. Que ele se torna aquilo, né? Ele se torna um capitão do mato. Em geral, ele é só um capacho. Ele é o cara que nunca...
Dentro, assim, mais na onda psicológica, é que uma coisa é você desejar ser algo, né? E a outra coisa é uma espécie de determinismo, um contexto externo, de fazer ser algo. Eu acho que esses caras que se tornam capitão do mato e tal, enfim, tudo no campo do achismo, porque a gente já saiu da academia e a gente não fez nenhum estudo em relação a isso. Mas eu acredito que esse cara que se torna o Capitão do Mato com muito orgulho e com muito amor, esse cara, ele tem um desejo muito forte de ser branco, entendeu? Que é um desejo que eu não enxergo na Thelma. A Thelma tem as raízes dela, entendeu? Então eu faço essa distinção, né? Eu acho salutar a gente fazer essa distinção, porque, cara, a gente tem uma geração de pretos também, falando um pouquinho da gente, né? Que ontem o Diego até falou isso, da implicante, né? Que é um lance legal. A Vicky falou sobre Malcolm X e Martin Luther King, né? Para não gerar um antagonismo, mas explicando qual é a onda de cada um. E o Diego também falou isso ontem. E o Diego falou um lance que foi muito legal, que passou meio batido, até porque, porra, a gente tinha que entregar o programa, tinha tempo, né? E agora a gente está se preocupando um pouco com isso, para não ficar aqui 3 horas, né? Cara, ele falou um troço muito interessante, que ele falou, cara, no início, quando eu era muito jovem, eu era Malcolm X total, eu era a onda do Malcolm X. Com o tempo, envelhecendo, ficando mais experiente, eu tenho aquela coisa ali do Malcolm X, mas você percebe que ele já não tem a energia do jovem, mas ele, como é mais consciente, ele já entende a onda. Ele falou, eu entendo o King, né? Ele não falou que segue o King, ele falou, eu entendo a onda do King, né? Então aí entra o aspecto também do cara, não só o amadurecimento, mas também o fator energia, velhos são cansados. Então conforme você vai envelhecendo, você perde aquela energia Malcolm X. Então é bom a gente pontuar essas coisas também, porque nesses momentos assim de coletivos fervorosos, de opiniões fervorosas, né? Eu acho perigoso, assim, eu tô entendendo que a tua onda não é essa, só que a gente tem que explicar para quem tá do outro lado, né? Que a gente tem que diferenciar que esse exemplo que a gente citou da Thelma não é do Capitão do Mato e fazer esse encaminhamento de distanciamento desses exemplos para não se criar num coletivo a ideia de que, porra, os caras querem cancelar não sei quem. E, porra, não sei quem é certo e não sei quem é errado. A vida não é esses dois lados da vida só. Esses dois lados que você quer, né? Eu
e os outros. Porra, na boa, aqui vocês não vão ver a gente cancelando ninguém, menos ainda o preto.
por isso que eu tenho essa preocupação de explicar para a galera, falar com a galera que, mano, nem todo preto embranquecido é escroto, nem todo preto embranquecido, entendeu? Tem que distinguir isso, porque senão
vira uma carta. Ele é um escroto, tá ligado? Ele é um escroto, pronto.
Mas nem todo é, entendeu? Só
E eu tô falando desse negócio aí do que eu tava falando, era para falar esse lance, que você tem... Eu não gosto de citar nomes, a gente tem exemplos...
É, tô dando essa esbarrava... Você citou a tema, então tem que explicar essa porra toda.
Não, é porque ela... Mesmo, né? Não, é porque ela tá no preto de uma onda gente boa, que tem um certo bovarismo, porque, pô...
Hoje eu acho que não, hoje ela colou no bonde preto.
Naquele período que eu estava acompanhando ali a parada. Mas tem um cara que você esbarrava com ele sempre no Jardim Atlântico, eu acho, né, que trabalhava num canal de TV. Né?
Caralho, eu sou perigoso.
Você sabe qual é. E, enfim, ele é um capitão do mato.
Sim, ele é.
E o lance é... Ele é um capitão do mato.
Mal com o X, a última vez que eu cruzei com ele lá no Jardim Oceânico, eu falei, tá de dar um soco nesse babaca. Então, agora que a gente não pode citar o nome dele. Mas enfim, meu momento mal com o X, né? Mas é óbvio que eu nunca ia dar um soco na cara do maluco, né? Eu até admiro o status que ele tem na empresa dele e tal.
Enfim, pois é. E assim... Afinal de contas,
ele é um preto que tá fazendo sucesso. Então isso daí a gente também tem que diferenciar. Apesar da gente ter esse ranço com o cara que é embranquecido, ele não deixa de ser um preto que está fazendo sucesso. Né?
Então... Pois é, e assim, o grande lance desse maluco, por exemplo, é que, cara, ele vem de uma geração que é anterior à nossa, e para ele a única forma de fazer sucesso é ser branco.
E, mano, ele nem compreende isso na cabeça dele.
Pois é, né? Ele não tem noção de não que ele abdicou de ser preto e de que ele não faz nada pela cultura, que ele apagou isso da vida dele, que ele se embranqueceu ao extremo e virou um capitão do mato, porque...
E até para ele exercer o papel de liderança que ele tem, executivo...
Ele precisou ser branco.
Ele precisou ser branco.
Né? Então, por isso que eu estou falando, porque não dá para simplesmente falar, ah, é um babaca, é um babaca, é um babaca. Mas, porra, preciso entender o que construiu esse babaca.
Sim, mas é isso que eu tava falando também. A gente tá falando a mesma coisa, só que a gente é maluco.
Bom, enfim, a gente tá tendo uma conversa normal que a gente sempre...
A Vicky falando de Malcolm e King, a gente tá criando um falso antagonismo, que a gente tá falando a mesma coisa aqui. Mas tudo
bem. Então, vamos tocar. Boa noite pra Bruninha, boa noite pro Wellington. Parabéns para a senhora sua mãe, Wellington, nosso apoiador, nosso mecenas aqui. Hoje é aniversário da mãe do Wellington, ele está dizendo aqui no chat para a galera que está no podcast. Mas é isso. E aí tem essa questão do embranquecimento, né? Que tem a galera que é bovarrista, tem uma galera que vira bovarrista, que não se vê mais como preto, tem a galera que vira capitão do mato mesmo, né?
Tem uma onda nisso aí que você pode até aprofundar, né? Porque eu vou abrir para os nossos espectadores, né? Eu fiquei tão impactado com as coisas que aconteceram ontem que eu falei, cara, foda-se o que você falar, eu vou seguir o meu roteiro. Então agora eu vou abrir uma temática até para te ouvir falar sobre isso, porque tudo isso aí que a gente vê...
Então deixa eu amarrar essa parada com uma coisa só. Mas
no final dá tudo certo, porque tá tudo, tudo faz parte de uma coisa só.
Deixa eu amarrar isso com uma parada só que eu quero falar aqui, senão eu vou esquecer, que é a ascensão profissional. Preto não ascende na carreira. Tirando pouquíssimos setores muito específicos, ou a arte, ou esporte.
Cara, eu não sou um estudioso de militarismo, que me corrijam, por favor. Mas por que existe a distinção do pracinha e das carreiras que avançam na PM, né?
Forças Armadas, em geral. Até nas forças policiais, em geral, também.
Em geral,
porque para o cara ser agente é um concurso, mas ele não sobe. para ele virar delegado, parará, ele tem que fazer outro concurso.
Isso é uma forma de atividade do mercado.
Exatamente. Né? Para o cara ser oficial, ele tem que fazer outro concurso.
E a maioria, a grande maioria dos pracinhos são o quê?
Pretos.
Né?
E quais são quando a polícia mata, é preto matando preto.
Quais são as oportunidades de trabalho que o preto tem? Por que que a maioria das histórias de preto se cruzam, né? Porque meu pai foi militar, o pai do Júnior, que era o nosso coletivo também. E... Porque, cara, é a oportunidade que o preto tem de ascender em
ascensão
militar. Né? É. E é ascensão restrita a ele, né? Restrita ao pracinha. Mas é o lugar que abre a porta. Então, o preto, a primeira coisa que o preto faz para procurar emprego, independente do currículo, mano, se ele está dentro dessa grande estrutura de massa, é ser policial ou trabalhar no telemarketing. Porque o telemarketing também aceita tudo.
Uhum.
No telemarketing, aceita tudo no sentido. O aceita tudo no sentido, eu estou colocando na lógica do empreendedor no telemarketing.
Uhum.
Né? Manda qualquer coisa para cá, né? Porque para eles a gente é isso. Né?
É isso. É a onda RH mesmo, recurso humano.
Telemarketing é uma das profissões mais plurais que existem. Num call center de telemarketing, você encontra todo tipo de representatividade. Porque o telemarketing aceita todo tipo. Não é porque o telemarketing é bonzinho, não. É porque é esse o mercado que eles jogam.
Aliás, ele se aproveita disso.
Exato.
Ele se aproveita do fato de que, amigo, fora daqui, tu não vai arrumar trampo em lugar nenhum. Então...
E é uma das relações de trabalho mais injustas que existe. Né?
Exatamente.
Ele é plural.
Tive muito aluno que trabalhou no telemarketing quando trabalhava com adolescente, e é punk, bicho. É punk.
Isso é uma boa frase. O telemarketing é plural porque ele é injusto. Porque ele é opressor. Por isso que ele é plural. Porque ele consome essas pessoas.
E a onda dos recursos humanos. Eu odeio esse nome. Gente não pode ser recurso. Sim. Tá ligado? Recurso é uma parada que tu usa, gasta, joga fora ou troca por outra fonte. Né? O Wellington tá falando aqui que telemarketing é serviço de precarização e tal. Mas é isso.
É isso.
E é o lance da subalternidade. Os empregos só são acessíveis quando são empregos subalternos. Né? E aí eu estou falando desse lance de ascensão de carreira, você já tocou no ponto do militarismo, né? Que tem essa questão do duplo ingresso, que é muito louco, né? Porque ó, até aqui tu vai, para virar oficial tu não vai não, amigo. Para virar oficial, aí tu tem que ter vindo da boa escola, tem que ter... Outro.
Cara, isso dá uma distorção lá dentro, porque meu pai me levava em quartel. Aquele suboficial que era formado pela faculdade, a ESP, mano, geralmente era um cara que não entendia porra nenhuma, um cara apavorado, se borrando nas calças. E aí vinha aqueles, o que eles chamavam de juruna, né? O juruna é aquele cara lá que tá há anos na profissão e é cabo e tal. Aquele cara ali que ensinava o que era a rua para esse cara da ESP, porque ele não fazia ideia do que era a rua. Então, na verdade, ele tinha auxiliares pracinhas ali que falavam: a verdadeira rua e o verdadeiro combate é isso aqui, ó. É isso aqui. A Força Armada, a Polícia Militar é isso aqui. E esse militar que vem da academia, ele nunca é respeitado, velho. Ele se faz respeitar pela hierarquia. Por isso que se discute tanto a desmilitarização. Desmilitarização, gente, não é tirar arma de policial, não. Desmilitarização é policial não cumprir ordem absurda, que surge dessas distorções aí.
E esse é o problema. É gente que não se impõe pelo respeito de fato. Porra, esse cara tem uma história ou tem um conhecimento. Não, é gente que está se impondo pelo poder econômico.
Sim. Por uma questão de classe, como diria Chico Sainz.
Banditismo por questão de classe. Colocarei esse card aqui para quem for ver o vídeo depois poder. Né? Mas e aí a gente entra na questão da ascensão. Eu estava vendo uma pesquisa deve ter umas 2 semanas isso daí, de que no Brasil 11% dos cargos de direção são de mulheres nas grandes empresas. E os negros, eles correspondem a 4% dos cargos de direção, não sabe se homens ou mulheres. A gente está falando de um país que de preto tem 56%, segundo o IBGE. Né? Se, porra, o cara que é preto pelo IBGE é o cara que se declarou preto ao IBGE. Que tem a galera que é branca, é parda, né? Que o cara a gente sabe que é preto, mas ele não se declara preto. Então, 56% só de quem se declarou preto. E 4% só dos cargos de direção das grandes empresas. Ou seja, para o preto não existe ascensão no mercado de trabalho. Né? E isso ainda acaba com essa, aumentando uma parada que é muito louca, que eu percebo, que é essa distorção de não só a barreira da entrada no mercado de trabalho, mas o lance da ascensão, ela ainda entra num problema que é grave, que eu estou sentindo na pele em relação ao mercado de trabalho, tanto que eu estou voltando com a Back to Base, que eu fui tentar ir para o mercado de trabalho, que é o lance da idade. Brother. O preto, depois de uma determinada idade, ele para de ser bonitinho, de ser hype, bota ali na empresa, sabe o preto da cota? Né? Ele passou daquela idade, bicho, eu não preciso de um preto velho aqui. Tá ligado? Não quero uma entidade. Manda um beijo pra Bebel.
Passando. Já tá até ligado.
Não quero uma entidade aqui baixando na minha empresa, tá ligado? Então tem esse lance do de que o preto ele também tem uma barreira etária no mercado de trabalho, né? Que é muito louca, mas enfim, já tô viajando muito. Vai lá que eu te
cortei. Tá, então vamos fazer o não faz card disso não, né? Mas vamos fazer o Jerry Maguire, grande virada. Não faz card do Tom Cruise não, que é quase igual card do Sandler lá, né? Jerry Maguire, grande virada. Eu usava muito essa frase quando eu jogava
Show sueca. Show me the money.
Quando eu jogava sueca nos corredores da FRJ, né? E eu tava com o jogo todo na mão, mandava um Jerry Maguire, a galera que fez graduação comigo. Que passou muito momento tomando cerveja e jogando sueca, que ali foi o grande aprendizado. Sabe da história do Jerry Maguire, a grande virada. Vamos fazer a grande virada, cara, porque né, a nossa onda aqui também é apontar solução. Né? Então eu vou proporcionar uma grande virada disso aqui, mas para a gente fazer essa virada e chegar nessa proposta de solução, né, que é demorada, é cansativa, mas tem um caminho, a gente precisa falar de novo do professor Silvio de Almeida, esse aí você pode fazer quantos cargos você quiser, né, que é o racismo econômico. Né? Uma coisa que a gente tem que distinguir nesse canal, e que nem que a gente tenha que botar na cabeça das pessoas que assistem a gente, e quem não assiste, quem vai assistir futuramente, é que, cara, a gente já tá velho, então a gente não tá num papo de preto raivoso. Isso aqui é papo conceitual na parada. Então a gente tem que criar uma linha de raciocínio conceitual pro não são todos, mas a maioria são, pro branco chato que sempre questiona preto, né? A gente tá falando aqui, cara, de modelo econômico que não se concretiza. Né? Quando o professor Silvio de Almeida fala de racismo econômico, não é papinho de mimimi, não é coitadismo. É você fechar a conta da sociedade. Se você tem uma parcela grande de pretos brasileiros, que é a maior parte, e essa galera não tem poder aquisitivo, o capital não gira. E aí você prejudica a economia. Então você tem que fazer esse capital girar dentro dessa parcela econômica. Só que o modelo ele não permite isso. Porque o racismo econômico ele sempre deixa essa camada do capital e da decisão exatamente numa pequena porção branca. Tem o branco periférico? Óbvio que existe o branco periférico e o branco pobre. Mas esse tem capacidade de ascensão. Né? O preto não, ele é tolhido nessa ascensão social. Então a gente tem que começar a pensar na ideia de racismo econômico para você girar essa ordem econômica, que esse modelo econômico ele não sustenta ninguém, velho. Ele só vai aumentar os distanciamentos. dos cada vez mais ricos, que são cada vez em número menor, e da grande massa, que tem um monte de branco nessa grande massa, pobre e inviabilizada por um modelo estrutural branco. Então, a discussão e o debate do racismo econômico, isso não é um debate preto, isso é um debate para a sociedade, cara. Você tem que fazer esse preto ter capital na mão e fazer esse capital girar, porque se ninguém for lá na Havan comprar, o velhote da Havan vai quebrar, amigo. E ele precisa do preto periférico para ir lá comprar, porque ele só vende para pobre. A Havan não vende para rico.
É, aí a gente entra em outra parada, né? Que aí a gente precisa discutir capitalismo também. E aí a gente está chegando num ponto, a gente está muito próximo do ponto de saturação do capitalismo. Quando a gente pensa realmente de forma conceitual, a gente está muito próximo do ponto de saturação
do capitalismo. E eu acho que sempre, eu tenho convicção que sempre que a gente discutir, né, estrutura de sociedade, racismo, estrutura de mercado de trabalho e economia, a gente tem que voltar para esse ponto, porque esse é um problema da sociedade por inteiro, né? Isso não é um problema só de preto. E o branco precisa enxergar isso por uma questão de sobrevivência, bicho. Ou então, ou você anda com a gente aqui e você faz esse dinheiro circular na comunidade preta, que é onde a gente vai chegar como um dos caminhos da solução, né? Que é o Black Money, que já vou jogando aqui o spoiler do onde eu quero chegar, né? Ou a gente aponta para esse caminho por uma questão de necessidade da sociedade por inteiro. Então, isso aqui não é discurso de coitadismo de preto, não é discurso raivoso de preto. A gente está falando de economia e de sustentabilidade de sociedade, de sobrevivência para todos.
É, porque o que está acontecendo é que o acúmulo de capital, a concentração de capital, está ficando tão absurda e numa velocidade tão exacerbada que está faltando dinheiro para girar. Exato. Isso é um papo que a gente já vem tendo há muito tempo. Inclusive, sim, que é o motivo pelo qual o Jorge Soros é um dos odiados aí da galera da extrema-direita, que ele, como milionário, ele entendeu uma coisa muito simples, bicho, pra gente continuar ganhando dinheiro, a gente tem que dar dinheiro pra essa gente.
Galera, o Jorge Soros não é comunista, ele só entendeu a onda. Ele nem gosta da gente preto, não.
Exatamente. Ele não é. Ele está longe de ser bonzinho. Ele está longe de ser um cara legal. Tá ligado? É que é uma questão lógica. E aí ele. E isso é o mais importante. Ele fala em transferência de renda. Em momento algum, ele fala de transferência de riqueza.
Sim.
Ele fala em botar dinheiro na tua mão para você poder consumir mais. É circular o dinheiro. Consuma. Enquanto você consome, eu ganho dinheiro. Eu não posso é tirar o dinheiro, você não ter dinheiro para circular, e porque aí eu não ganho dinheiro mais. O capitalismo fica estagnado e, porra, e aí o que é que vai ser? Né? Para eles, né? Para a gente, vai continuar sendo tudo uma merda, vai estar uma merda pior, porque vai ter um monte de gente morrendo de fome. E é o caminho que a gente está seguindo. Até porque quem pensa e dirige o mundo nessa direção é gente que está há alguns séculos já no poder, né?
Então... E aí é essa onda que a gente fala, sobretudo para o movimento de esquerda, vamos falar também para a coletividade preta, para os coletivos pretos, né? Citando Rage Against the Machine, Zack de la Rocha, que eu já citei mais de uma vez, que no your enemy. Conheça seus inimigos. Jorge Soros é nosso amigo? Não é. Mas ele está longe de ser nosso inimigo. Então, entendo essa onda.
E nesse outra... ponto, nessa luta, a gente está junto.
Exato.
Exato. É. E aí até o lance de entender quem é utilitário na sua luta.
Sim, exato, exato. Porque ele isso quer...
Ser filho a sobrevivência
do negócio do Jorge Soros, né? Do negócio capital, a visão capitalista do negócio capitalista do Jorge Soros, a sobrevivência desse modelo, significa algo mais solidário, não ideal, mas algo mais solidário, que ele vai fazer essa renda atingir outras camadas mais pobres. Por quê? Não porque ele quer que o pobre deixe de ser pobre. Ele quer que o capital circule. Só isso. E um recado pro Branco, não pro Hélito, porque o Hélito tem consciência de classe muito. Tanto que ele apoia a gente. A
Bruna também, Bruninha tá aí.
Também que tá assistindo. Recado pros brancos, não só pros brancos que estão assistindo ao vivo aqui, que esses têm consciência de classe. Mas recado pro Branco, que pode chegar aqui desavisado, Steve Bannon não é seu amigo. O Steve Bannon não é amigo de ninguém, mano.
Não, ele é amigo de uma galera aí, sim.
É, de uma galera, dá pra contar. O quê? Quantos ricos tem no mundo? Quantos por cento de ricos
tem? Não, tô falando de uma galera, de repente ele deve ter aí uns 100 amigos.
Porra, né? Então ele conhece 10 bilhões de pessoas pra ter 100 amigos, né? Porque a escala de proporcionalidade de Steve Bannon, ou seja, Branco que chega aqui, que, de novo, não é a Bruna nem o Tom, porque eles têm consciência de classe, o Branco chegar aqui desavisado, mano, você não tem dinheiro para ser amigo do Steve Bannon, ele não é teu amigo. Ele tem pouquíssimo, é um clube muito restrito e você não tá nessa onda. O Steve Bannon, ele quer te sacanear, velho. Então, cuidado. Cuidado nas pessoas que você vota ali, que o Steve Bannon apoia e tal. Esse cara não é teu amigo, não.
É, agora, falando diretamente de mercado de trabalho, e nessa pilha de encontrar a solução, uma parada que eu acho que deve ser feita, que é obrigatória, mandatório que seja feito, é cota dentro de empresa. E porra, bicho, teu corpo diretivo tem tantas pessoas, empresa a partir de determinado tamanho, tantos por cento do corpo diretivo tem que ser preto. Tanto por cento do corpo diretivo tem que ser de mulher. Ah, mas tem gente que não está preparada. Brother, prepara essa gente. Você pega esse cara desde novo, desde lá dele saindo da academia, e forma esse cara. Porque vamos falar a verdade, a academia hoje forma cada vez pior. São raras as exceções de cursos que estão formando bons profissionais, né? Você, inclusive, falou da Estácio, é lá que eu estou indo pegar um pedaço de papel novo em breve. É, preciso de um diploma em TI, então é lá que eu vou. Né? Faço EAD, enfim.
Estácio aí, é uma solução de mercado.
É uma solução de mercado. Mas ela forma apertador de botão, como eu costumo dizer. E o problema é que esse modelo do apertador de botão, ele está chegando até em universidade de elite, que é o cara que vai ali só para saber o que, que ele faz tecnicamente. São tecnocrata que reproduz
isso, comportamento. Talvez seja um traço de despolitização do ensino, né? Porque o cara pensa assim, tem muito cara que eu conheço que chega, ah, mano, eu não vou fazer pública porque, porra, tem aqueles papos de CA chato e tal, papo de política. Então o cara, ele vai, pega uma grana, paga ali e aquele ambiente ali é restritamente. O cara chega lá, assiste a aula, sai fora e tal, e não tem um convívio social. É a
metodonização.
Exato, não tem um convívio social que na nossa época a universidade trazia. Mano, eu assistia pouquíssimas aulas e bicho, entendeu? Eu me considero muito mais geógrafo.
Nunca do que percebi. Que,
né? Entendeu? Nunca
percebi que você assistia pouca aula.
Entendeu? E sou muito mais geógrafo, porque o tempo que a gente estava lá tomando cerveja, a gente estava falando de geografia, né?
Tinha gente lá dentro da sala,
e outras coisas. E tinha gente na sala de aula que estava dormindo e assistia todas as aulas, né? E aí você fica, não tinha o debate acadêmico na coisa. Então, a função social da academia era sensacional, da universidade era sensacional. Você transpirava conceito o tempo inteiro, mesmo tomando cerveja. A gente é produto dessa cerveja.
Esse é um problema. Esse é um problema que até o governo Fernando Henrique ajudou muito nesse problema, que é matar a vivência acadêmica. A vivência acadêmica ela é uma parada fundamental na vida
universitária. Extremamente educativa.
Né?
E bem ou mal, a gente, o curso era o quê? Você tinha aula lá, 3 períodos na manhã. Mano, a gente ficava a tarde inteira emendando a noite, tomando cerveja e falando sobre conceito. E sociedade.
Pois é, e aí cada um trazia, inclusive, o seu conhecimento técnico para esse
debate. Os elementos do seu curso.
Tá ligado? E a gente está virando apertador de botão, como sociedade, como um todo. E isso é muito assustador. Isso é muito assustador. Primeiro que a apertador de botão não encontra solução para nada. Ele só reproduz modelo, né? É um maluco que vai pela fórmula, só reproduz modelo, ele não encontra solução para nada. Se não tá no livro, ah, bicho, não sei fazer. Porra, tem essa, cara. Né? E aí, eu acho que a gente tem que entrar nessa questão de que... E hoje, nessa onda, as empresas pegam o cara que vem da acabou de sair da faculdade, e elas formam esse cara para ser... Forjam o cara para ser o tipo de funcionário que elas querem. Quando elas apostam naquele cara como um cara que vai fazer carreira dentro da empresa. Então, para criar cota para a diretoria de pretos, de mulheres, pega a galera que está saindo da faculdade e já começa a formar para ocupar
esse cara. Nessa onda de solução aí, eu sou meio cético em relação a esse modelo, né? Você está falando, né? Porque é difícil a gente reverter essa lógica a própria lógica cotista, né? Esse cara é difícil, ele não vai... Você está falando em cota até em cargos, né, eletivos e tal.
Estou falando em cotas em cargos de diretoria.
Sim. Cara, eu não sei, eu sou muito cético. Primeiro que está muito assim no campo da utopia, né? Tô para ver o cara que vai criar essa cota, né?
Ninguém vai assinar isso.
É, quem é que vai assinar essa cota? Então tá muito no campo assim o tópico. Eu sou muito reticente assim, e aí que eu vou levar, encaminhar e te empurrar dentro do meu roteiro, né?
Mano, eu tô me livrando dele do jeito que você tá querendo esquivar, jeito, você não gosto de roteiro, pô.
Não é, mas eu fiz o meu e foda-se, você vai ter que seguir ele. Eu nem passei para você o roteiro. Eu fiz na minha cabeça aqui. Tive os feedbacks de Vic, como manter um roteiro vivo. A menina mandou feedback de 53 segundos. Ela é sinistra, cara. Ela faz vídeo de tema que a gente demora 2 dias debatendo, ela faz em 10 minutos. Ela me deu um tutorial de roteiro em 53 segundos. Então, mano, não duvidem dessa menina, ela é o futuro. Então, cara, indo para essa onda, eu sou muito cético e acredito muito numa linha de rompimento a partir do Black Money, velho. E isso trazendo até brancos para essa comunidade, porque naquela onda Malcolm X raivoso, feroz, cheio de energia, e o King mais coroa, mais racional, a gente tem que elaborar isso também na cabeça do preto e começar a levantar esse debate, né? Não influenciar, mas levantar o debate, que... O Black Money é uma questão de sobrevivência da sociedade, não só do povo preto, né? É uma sobrevivência da sociedade, o Black Money, porque aí, voltando àquela lógica do racismo econômico, que você ficou meio reticente ali quando eu entrei no assunto e tal, enfim, prometo ler mais, professor Silvio de Almeida, para me aprofundar no assunto. Estou muito raso no assunto, confesso. Mas nessa onda...
Daquela série Feminismos Plurais é ótimo. Racismo estrutural mesmo.
Sim, livro, sim. É muito bom. E é barato, galera. Tá em torno de R$20 esse livro.
Cara, na Amazon eu comprei esse livro. Comprei esse livro na promoção na Amazon, a versão e-book.
Tô falando de quem gosta de cheiro de livro. Essas coisas aí.
Você é velho, eu sou um cara moderno, pô. Você é
jovem. Eu
comprei por 5 pratas esse livro.
Mas quem gosta de textura, de pegar no livro, rabiscar, sentir o cheiro do livro, é R$20.
Isso é antiecológico e ainda vem com Covid. Compra na Amazon.
Mano, sobreviver é antiecológico. Você vai sair daqui, você vai fumar o Marlboro. Não vem com essa onda, não. Opa, não tinha que fazer a promoção, mas já que fiz, foda-se. Mas enfim, você vai sair daí, você vai fumar um cigarro. Foi ecológico. Mas voltando à onda, cara, Black Money, cara, é uma solução e é uma alternativa que a gente precisa de um sistema real, colaborativo e comunitário entre pretos. E aí eu tô falando de serviços de qualidade, não é você comprar, porque se você comprar no preto só por ser preto, aí ele perde sentido, né? Porque aí você vai comprar qualquer... exigir todo o padrão de qualidade, e preto vende muita coisa com qualidade, acreditem, né? Olha lá, valeu, Bruninha. Bruninha sabe, tô dizendo. E Bruninha é jovem.
Vocês são velhos.
Não, ninguém joga. Então, voltando à linha lá, tá difícil. Voltando à linha do Black Money, cara. Esse dinheiro ele tem que circular na comunidade preta, mas não no sentido só racial da coisa, mas no sentido econômico. De fazer esse dinheiro girar na comunidade preta. Então, exemplos bem claros mesmo, cara. Se você nada, porra, nada contra mesmo. Agora não é modo. Geralmente, quando a gente fala nada contra, a gente tem tudo contra. Nada contra a birosquinha do português lá, mas se, cara, se tiver um preto com um boteco vendendo uma cerveja gelada e você é preto e o preço dele estiver bom, compra nesse maluco, velho. Você vai fazer o dinheiro girar ali. De alguma forma, você vai fazer esse dinheiro girar ali. E você vai provar para as pessoas que o preto pode ser empreendedor. E esse discurso se estende também ao branco, cara. Se você é um branco antirracista e tal... Se você tem um produto de qualidade entre um preto e um produto de qualidade entre um branco, e é o mesmo produto, e você é antirracista, está aí uma boa oportunidade para você ir lá e comprar o produto de qualidade do preto, sem ter prejuízo algum, e fazer essa economia girar. Porque, olha só, só para encaixar isso aqui. Porque, cara, o meu sonho que não é utópico, não vou chamar de utópico, porque eu acredito nisso, é aquele menino lá, entregador, quando sofre racismo, ele poder ter uma rede de apoio onde ele vai ter a opção de contratar um advogado preto. Ou então, se ele tiver um trauma, ter a opção de ter uma escolha de um psicólogo preto. E aí eu só estou colocando questão de opção, porque eu faço terapia, eu tenho psicóloga, minha psicóloga é branca, eu não tenho nenhuma reclamação quanto a isso e não pretendo trocar de psicólogo. Porque ela atende plenamente as minhas necessidades, a gente tem um papo amplo, aberto e tal, mas as pessoas têm que ter o direito e a opção de encontrar psicólogos pretos, que a gente não encontra. Então, muitas vezes, um preto tem uma necessidade e ele vai em busca de um serviço, ele simplesmente não tem a escolha de ter um profissional preto à disposição. E a constituição dessas redes de Black Money não é aquela coisa de, ó, você só vai vender para preto. Não, é para vender para todo mundo, inclusive para branco. Mas que seja aquela onda, vamos vender para antirracistas, né? E vamos fazer esse capital girar na comunidade e, de forma democrática, oferecer o serviço para as pessoas, democratizar essa seletividade do mercado. Gostou do encaixe lá em cima? Que é aí que gira o nosso conteúdo e gira esse meu roteiro imaginário, que a Vicky me ensinou hoje. A partir do Black Money, você deixa o mercado menos seletivo, porque pelo menos você dá a opção do preto de ter a amostra dele um profissional preto. Né? E um profissional preto de elite, né? Que seja psicólogo, que seja médico, né? Que tenha uma formação. Né? Então é essa, eu acho que a lógica, eu acho, não tenho convicção, vou parar de usar esse termo, eu acho. A lógica principal do Black Money é deixar o mercado mais democrático, que as pessoas têm opção de escolha do profissional que ela vai ter à sua disposição. Né? E que não fique aquela coisa embranquecida, que cargos de elite, pô, pedreiro você vai encontrar um monte preto. Agora é difícil encontrar psicólogo. Né? Para pedreiro, você não precisa de Black Money. Né? A grande maioria deles é preto ou nordestino. E é a segmentação. E quem faz isso não é o preconceito, não, cara. A maioria dos porteiros aqui no Rio de Janeiro são severinos mesmo, não é preconceito nem apelido, não. É condição social, não é nem condição social, é imposição social. A maioria dos porteiros de Zona Sul aqui do Rio são nordestinos por uma imposição social. Então, o Black Money também ajuda a meio que subverter essa lógica de que, né, preto, nordestino, trans, gay, ficam lá naquela escala subalternizada do telemarketing. Democratiza, o Black Money ele vai democratizar o mercado e quando você quiser ter um cara preto, psicólogo, médico, você vai ter à sua disposição. Aí depende, aí fica a questão da sua escolha, você vai ter a livre escolha.
Nessa onda aí que você estava falando, eu queria falar uma parada. Primeira coisa, né, antes que eu me esqueça, tu nem muda de psicóloga porque nenhuma outra vai querer te aceitar. Primeira coisa é essa. Mas agora, falando sério, essa questão do Black Money, primeiro, de fato, quem quer realmente entrar na luta antirracista de cabeça, a primeira coisa vai ser comprar de preto. compra de preto e paga pelo trabalho do preto.
E só um comentário, é indispensável eu falar de produto de qualidade de preto, né? Porque ninguém é maluco de comprar produto sem qualidade, se não for por as... Se você tem a grana, você vai comprar coisa de qualidade. Então não precisa colocar esse termo, ah, não, tem produto de qualidade de preto. Tem produto de qualidade, sim, entendeu? E você pode escolher entre o preto e o branco ali, né? Porque já é uma lógica de... Né? Que você já mas trabalha é com louco. Essa lógica, né?
É, mas é tão louco que as pessoas aceitam comprar o produto do branco de baixa qualidade.
Sim, até em detrimento do de alta qualidade do preto.
Exatamente. E aí, quando a gente vai falar de posicionamento de mercado, né, é muito difícil para o preto conseguir entrar numa estratégia premium. De ter um produto de alta qualidade e alto valor. Porque não se aceita pagar o valor pelo serviço do preto, não se aceita pagar o valor pelo produto do preto. O preto sempre tem que estar fazendo desconto, sempre tem que estar dando uma moral. Pô, tô... E o nego está sempre te ajudando. Não, Brian, estou te ajudando. Porra, o cara está pagando um décimo do preço ali, tu está fazendo a parada para dar uma moral para o cara. Não, mas eu estou te ajudando. Desse tipo de ajuda a gente realmente não precisa. A gente precisa... que você consuma nossos produtos como você consome normalmente. Né? E a maior luta antirracista que se pode ter hoje, na situação social que a gente tem, é comprar de preto. Comprar de preto e empregar pretos. Tá ligado? E não só para trampo subalternizado, não. Né? E criar condições de ascensão para esse preto. Outra parada é que isso também leva muito ao nosso senso da parada que a gente fala muito aqui, de aquilombamento. Porque além de comprar do... Quando você compra do preto, primeira coisa, comprar local é legal, dependendo do que você está comprando. Se você pode comprar local ali, né, da parada que te cerca, isso é muito bom no aspecto econômico, de você manter o dinheiro circulando dentro da tua comunidade. Isso tem um fator aquilombamento que a partir do momento que você conhece de quem você está comprando, você está criando uma rede com essas pessoas. Você está criando uma rede com essas pessoas. Né? Que é a parada que a gente trocou ideia aqui. Quando o Simas e a Ângela estiveram aqui, quando a gente falou com o Simas, a Ângela estava com a gente, e quando a gente falou de aquilombamento, propriamente, com a Ângela também. Que é isso, esse senso de que, porra, de pertencimento, dessa formação de comunidade, dessa proteção da comunidade, desse dinheiro circular ali, tá ligado? E isso mantém a economia viva, isso mantém as pessoas vivas, então é fundamental. E, porra, comprar de preto é fundamental. E é muito difícil você ter um preto que, quando ele faz o produto dele seja de uma qualidade ruim. Porque ele sabe que ele precisa ter um produto ou um serviço que tem uma qualidade superior à dos outros, porque senão ele não vende. E mesmo com um serviço ou um produto com qualidade superior à dos outros, ele vai ter dificuldade para vender e ele vai ter gente que vai simplesmente ignorar o trampo dele. Né? E quando a gente começa a criar essa rede do Black Money de, porra, ter profissionais qualificados, pretos, para a gente comprar deles e tal, a gente ainda faz uma parada que é muito importante. A gente cria referência para quem está vindo. Caralho, tem psicóloga preta, tem psicólogo preto. Sim. Né? Falando aqui, por exemplo, do Mário Sabino, que esteve aqui com a gente, da Vanessa Nascimento, que esteve com a gente. Tem arquiteto preto, como o Júnior do nosso coletivo. Porra, né, fotógrafo preto, programador preto, enfim. E servir de referência para quem vem, né? Para quem vem entender que, porra, a molecada saber que, porra, eu posso, o maluco tá ali, que é aquele lance, tem muita profissão, inclusive, que o preto pensa duas vezes antes de entrar na profissão, porque, putz, será? Dá para ser preto nessa profissão? Tá ligado? Então, enfim, mais ou menos nessa onda aí, que Queria pedir desculpa pro Wellington, que, porra, passou um comentário dele nessa de eu ficar mudando de aba aqui para botar as paradas na tela. Eu perdi o comentário dele, que era o complemento do primeiro ali, que ele falou que em 15 anos de caixa, a grande barreira é passar no concurso, por isso tem pouco preto na caixa. Mas como é um único processo de seleção, né? Eles conseguem ascender na caixa, virar gerentes e tudo, mas também, desde que agora a caixa, nessa tentativa de ser privatizada, né, que seja um cara, como ele diz aqui, que tem o coração na sola do pé, né, que sai atropelando. Mas, bom, enfim, é isso. Eu acho
que aí vem a onda lá do início, né, que o mercado é injusto e mercado é seletivo, né? E só para a gente encaminhar esse fim, né? E eu não poderia deixar de encerrar meu roteiro, né?
Eu tentei sabotar o roteiro dele, não consegui.
Você não vai encaminhar o fim sem eu falar do que aconteceu hoje na NBA, porque...
Daí eu não ia sabotar, isso daí não tinha
como. Eu
queria sabotar outras partes do roteiro, só pra ficar puto e falar esquecido de falar essa porra. Mas...
Não, isso aqui só virou roteiro porque eu abri pro coletivo e abri pra Vicky. Porque se eu não tivesse aberto isso aqui que eu ia falar pra Vicky e pro... Não seria roteiro, seria coisas que saem da minha mente, né? Então, enfim... Né? Não é roteiro, não, mas enfim, são coisas que saem da minha mente. Só que hoje eu encaminhei melhor, porque, tipo, você juntar Black Money, vamos combinar, o tema é mercado de trabalho, aí você junta racismo econômico, Black Money, acaba em protesto na NBA, caralho, né, bicho? Mas a gente é velho, a gente consegue linkar as coisas, né?
Ou tipo, não!
A gente acha que linkou, por isso que a gente é velho. Mas foda-se, a gente fala. Mas, enfim, um exemplo, né? Não um exemplo mas um exemplo que pode servir para o Black Money é o ato de resistência que está rolando hoje na NBA, né? Porque ali, cara, agora eu vou citar outro branco, Mr. Mojo Rising, né? Jim Morrison, em uma de suas músicas, ele falava, né? You got the guns, you got the numbers, né? Vocês têm as armas e nós temos os números, né? E a onda é essa. Os caras da NBA chegaram à conclusão que, opa, a maioria... O Doc Rivers deu uma entrevista agora que, pô, arrepiou. Ele falou, não, cara, olha só. Essa liga é formada por pretos. A grande maioria dessa liga é de pretos. E a gente faz aqui... Isso aqui é um grande negócio e tal, mas no final das contas, quem toma tiro nas costas e morre é o preto, né? E aí ele até citaram, o repórter da Sport TV foi lamentável, né, cara? Ele até citou, não, Doc Rivers foi vítima de racismo estrutural, incendiaram a casa dele no condomínio rico. Amigo, se incendiar a casa do outro, isso não é racismo estrutural, não, isso é genocídio, velho. Porra, o cara incendiaram a casa do maluco num condomínio rico, coisa que a NBA abafou, e o cara, o repórter, ato falho, óbvio, maldade com o rapaz, né? Mas, pô, o ato falho dele foi foda, né? Não é, o Doc Rivers foi vítima de racismo estrutural, incendiaram a casa dele. Porra, né? Esse racismo estrutural aí é foda, né, mano? Mas então, qual é a onda dos caras da NBA? Eles entenderam que eles têm autoridade sobre o negócio. E eles falaram, não, vamos boicotar esse jogo aqui. O Milwaukee foi lá, boicotou o jogo, para quem não está sabendo as informações. Não entrou em quadra para o jogo dos playoffs, né? E o Toronto e o Boston já estavam nesse movimento, que é um jogo que aconteceria amanhã, né? Já estavam nesse movimento de não entrar. Os caras de Milwaukee, um atentado, né? O cara tá lá, né, no hospital e tal.
Não é um atentado, é uma tentativa de homicídio. É uma tentativa de homicídio, né? A verdade é essa.
O cara
que tá com os três filhos dentro do carro, toma 7 tiros nas costas.
O cara que tá indo separar uma briga, né?
Isso é uma tentativa de homicídio, feito pelas forças policiais, mais uma vez. Sim. Bom, até emendando nisso, eu não. Agora a gente entrou aqui, eu não sei como tá a situação.
A reunião tá rolando
agora, nem a situação da NBA. Mas na noite de ontem, eu acho que morreram duas ou três pessoas nos protestos. Como é um estado tipicamente redneck, onde todo mundo pode ter arma, tem um monte de supremacista branco invadindo as manifestações.
E no caso deles lá, né, parafraseando de Morso, eles não têm os números, né? Os caras têm as armas e os números, né? Porque a maioria é branco, né? Esse caso se aplica à NBA porque os caras entenderam a onda de que quem manda no negócio, de fato, são eles. E eles podem parar com o negócio.
Exato. E o esporte é deles, amigo. Tiraram da TV a NBA no final dos anos 70, começo dos 80, porque só tinha preto. E agora o negócio é deles. A verdade é que o negócio é deles.
E a moral conceitual disso? A
WNBA cancelou os jogos. Além da MLS e da MLB.
O Boston Red Sox
parou a geral. Não, parece que hoje parou a geral. O esporte americano parece que só o hockey continuou, que por sinal, até é importante citar a cultura aqui, que todo mundo odeia o Chris, ele deixa isso muito claro naquela Nova York do começo dos anos 80, que é o irmão do Chris torcendo pro time de hockey de Nova York. Eu não lembro se ele torcia pro Rangers ou pro Islanders. Porque é o esporte que os brancos aceitaram, mesmo sendo esporte canadense e tal, para num determinado período da história pagar.
E não parou o hockey. Né?
Hã? O hockey não parou. Não parou.
Pois é, isso. Quantos pretos tem no hockey? Né?
E aí que tá, mesmo.
Porque quando a gente vai lá no baseball, né,
você tem um preto fantástico, que é o Patrick Subban, o Subban lá, o canadense. Uhum. Né, mas. Né, e aí, cara, a gente tá falando.
E quando a gente vai, só um cortezinho rápido, quando a gente vai lá pro beisebol, os caras são de Porto Rico, Panamá, né? Enfim.
Tem o cara que tá subalternizado também.
Sim.
A gente fala de racismo aqui, a gente fala da perspectiva do preto, que é quem sofre mais nesse país, mas a gente não pode esquecer dos povos indígenas aqui no país que vivem o absurdo que vivem, que também vivem essa situação de genocídio. Preto, ser preto no Brasil é viver em situação de risco, independente de classe social. Você não sabe o que pode te acontecer, tá ligado? E é isso, a gente acaba dando muita importância aqui no país e fazendo muito hype, ó, que demais, quando morre preto lá fora, mas aqui matam preto todo dia, e matam preto em lote, né? E aí, quando a gente chama as pessoas para luta antirracista, é disso que a gente está falando. Contratar preto, ajudar esse preto a não morrer.
É essa onda da resistência da NBA, né? É até difícil usar o nome NBA, né? Porque a gente tem que distanciar os jogadores da NBA, porque eles estão contra a entidade. A entidade é o Lúcio Flávio, né? O passageiro da agonia. O que os caras decidirem, né? A entidade vai acatar, porque a entidade não pode ter uma postura antirracista no momento que ela abraçou aquela coisa que a gente fala do hashtag da tela preta. A entidade abraçou a causa antirracista. Só que agora a coisa apertou e os caras falaram, a gente não vai, isso não importa. Esse anel, esse ano, não importa pra gente. Tem coisas mais importantes do que esse anel, esse ano. Então, e aí os caras, isso aí é o discurso, a linha da autoridade e a linha de se reconhecer na sociedade, né? De você pensar, poxa, eu tenho domínio sobre isso aqui. Então a gente não pode ser usado, né? E aí que entra a onda também do Black Money e do movimento antirracista, porque preto é maioria, não é nos Estados Unidos, mas no Brasil preto é a maioria. E se todo preto botar na cabeça de falar, cara, eu quero um... Vamos lá, na escala mais capitalista de todas, de atender necessidades. Né? Eu quero um produto de qualidade que atenda a minha necessidade. Eu tenho a opção de um branco e preto, eu compro do preto. Simples assim. Se o produto do preto não tiver a qualidade do branco tiver, eu compro do branco. Mas se os dois estiverem no mesmo nível de qualidade e eu tiver a opção e eu tiver o dinheiro, eu vou comprar do preto, porque eu quero fazer esse dinheiro girar aqui. E isso aí não tem nenhum discurso de ódio, né? É um discurso lógico de fazer esse dinheiro girar na comunidade preta para salvar a economia, quando a gente falou do racismo econômico. Porque, porra, essa sociedade tem a grana. E essa lógica, mano, é tão simples que, porra, quando esse país aqui tinha linha de crédito para todo mundo, o que mais tinha aqui em Madureira era nego vendendo costelinha na esquina. Todo mundo abriu uma... comprou uma maquininha de fazer costela, começou a vender, e foi o fenômeno da costela. Você encontrava... o primeiro cara que vendeu a costela, ele botou a costela lá no alto preço. Ele era o único. Aí todo mundo viu, pô, o negócio daquele cara tá bombando, eu tenho aqui à disposição uma linha de crédito, vou vender costela também. Aí você tinha lá, em cada quarteirão, você tinha pelo menos 3 costelinhas vendendo, o preço abaixou. Aí você leva isso para a lógica da comunidade da favela. Você tem um cara lá que vende pipa e outro cara que vende frango e cerveja. E os dois são pretos. O cara da pipa vai comprar frango no cara e com certeza o cara que vende cerveja também solta pipa, porque aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, todo mundo solta pipa. Né? Eu só não solto pipa porque tinha um cara aqui que vendia do lado da minha casa que ele soltava pipa pra cacete, o maluco, e aí eu botava a pipa que eu tinha comprado dele no alto, ele cortava, parava e me vendia de novo a pipa. Eu falei, pô, vou parar de dar dinheiro pra esse cara e desistir de aprender a soltar pipa. Mas... essa é a lógica da favela, mano. O cara vende pipa, compra o frango. O cara comprou o frango, vendeu o frango, comprou a pipa. E aí o dinheiro circula. É um troço simples, não é um troço elaborado. Né? E não é um discurso de raiva, nem um discurso... mano, eu me empolguei com o discurso dos caras ontem da implicante. Né? E tô doido para comprar essa cerveja. E eu tenho convicção que essa cerveja é boa, mano. Qual vai ser o motivo de eu não comprar outra cerveja que seja essa? Ela sendo boa.
Ah, bicho, mas é isso, é isso. E assim, até voltando para o exemplo da NBA, né, é entender que quem faz o show, quem é o dono da bola, quem comanda o sistema econômico. Porque se a gente parar, e aí eu não estou falando só preto, não, porque a gente está falando da questão racial, mas a gente está discutindo um problema social. E se a gente... o lado pobre da sociedade parar e a gente, o lado pobre da sociedade, entender que a gente é pobre, que também tem esse problema das pessoas não conseguirem entender que, tipo, a diferença entre eu tenho um patrimônio de 1 milhão ou 2 milhões e o cara que tem 1 bilhão é uma diferença absurda. Aliás, eu recomendo que vocês procurem um cara que ele conta a fortuna do Jeff Bezos, o dono da Amazon, com um grão de arroz. E cada grão de arroz valendo $10 mil, eu acho. O cara leva sei lá quanto tempo e o cara é arroz pra caralho. Arroz pra caralho. Eu tô dizendo arroz pra caralho, eu não tô dizendo 5 quilos, não. Eu tô dizendo de arroz pra caralho. Pra caralho.
Que dá uma de cesta básica pra comunidade.
Exatamente. E é isso, bicho. A gente é pobre, tá ligado? Mesmo o cara que, eu sou classe média. Não, tu é pobre, mano. Tu é pobre. Tu pode não ser miserável, mas tu é pobre. E tu tá muito mais perto de ser miserável.
Sim.
Se essa porra toda ruir, do que de ser rico. Né? Você não vai sentar na mesa dos amigos do Bannon para decidir os destinos do mundo. Né? Então...
cara, é aquela coisa, por exemplo, eu trabalho com fotografia. Fotografia é um esporte caríssimo. Mano, mesmo quando eu tinha linha de crédito, a coisa estava melhor, o computador que eu trabalho é um Dell, o notebook que eu trabalho é um Dell antiguíssimo. Já tem anos. Né? E por que que eu optei por Dell na época? Né? Porque, cara, eu nunca tive condição de comprar um MacBook. Por que que no início da minha carreira como fotógrafo eu pensei, cara, eu não vou filmar, porque aí eu vou querer meter um After Effects, umas paradas que só tem no MacBook na época e tal. E, cara, eu não tenho condição de ter um MacBook. Para eu ter o MacBook, eu vou ter que ter o conjunto todo. E eu uso muito celular também, a linguagem de celular e tal, para transferir dados e tal. Aí o cara lá que tá do outro lado da tela vai dizer, mas que preto Playboy, né? Um Dell tá caro pra cacete. Pois é, eu já tenho esse Dell aqui há mais de 5 anos, tô querendo comprar um outro notebook.
5, tu foi otimista.
E, mano, há 2 anos atrás você ressuscitou ele aí em Floripa. Quando eu viajei pra Floripa, eu pensei que tinha acabado a história dele e você ressuscitou ele. Há 2 anos atrás, né? E agora, cara, eu juro que eu quero comprar um Dell para manter o padrão de qualidade, tá, mas tá difícil. Né? Então, você que tá aí, que me chamou de Playboy, ah, o cara tem Dell, Playboy pra caralho. Não tô conseguindo, não, cara. Entendeu?
Tá difícil de comprar tão positivo, maluco.
É. Entendeu? Então.
Não, e é isso, cara. E a gente tá perdendo poder de compra e o sistema tá começando a colapsar. Ainda mais a Covid tá virando, tá sendo um catalisador absurdo disso também.
Sim.
Então, é hora da gente começa a comprar de preto. Se não tiver um preto para comprar, compra local. Compra local. Faz o teu dinheiro circular dentro da tua comunidade, cara. É, isso é fundamental para nossa.
E é engraçado, né? Às vezes a pessoa não chama. Às vezes a pessoa não chama de Black Money, mas, pô, a gente trouxe aqui o Ronaldo Land, meu xará. Ele faz o Black Money. Uhum. Ele, branco, faz o Black Money. Por quê? Ele entendeu, falando de equipamentos, ele entendeu que ele absorvia uma determinada demanda, né? E falou, cara, eu não preciso ter uma câmera RED, uma câmera que custa 30 mil reais, que se inviabiliza a minha produção. Minha onda é outra, minha onda é a rua. Então eu posso trabalhar com outros modelos de câmeras e tal. E, cara, e a equipe do Ronaldo, é muito legal chamar os outros de Ronaldo. A equipe do Ronaldo, ela basicamente gira em torno de pretos, velho. Eu não sei o percentual disso, mas, cara, o Ronaldo só anda com preto e só trabalha com preto. Tem branco na onda. Mas, cara, ele faz esse black money ali. Ele pega um monte de moleque e tal, ensina e o moleque segue seu caminho e tal. E ali ele tá criando uma comunidade. Já dá pra dizer que o Ronaldo Land, ele criou uma comunidade, assim, de editores e produtores de audiovisual preto. Que já passaram, já trabalharam com ele, tiveram aprendizado. E ele entende que a estrutura do mercado com essas câmeras caríssimas, né? É uma estrutura inviável, porque você fica naquela onda. Eu gasto meu dinheiro para comprar material, eu não tenho lucro com o meu negócio. E aí seu negócio fica inviável. E onde é que o Ronaldo Lente está hoje? O cara está produzindo tudo do D2. E aí ele vai, de acordo com a demanda dele, que vai melhorando e tal, ele vai tendo, vai usando novos recursos, aluga uma câmera, não precisa comprar, né? Ele aluga essa câmera, passa para a equipe dele, ele já está passando a experiência para um preto, que não seja preto, para um periférico, né? Então é muito essa onda. O Ronaldo Land é um exemplo claro disso aí. De fazer essa comunidade preta crescer e o cara é branco.
E até nessa onda de branco, de periférico e tal, é bom lembrar a tia do Gil e Caetano, né? Brancos que de tão pobres são quase pretos, né?
É. Então, cara, meu recado é para os pretos agora. Se o Ronaldo Land, como branco, faz isso, faz essa coisa acontecer, a gente, como preto, também pode fazer essa coisa acontecer.
Basta então, a gente se unir. Eles podem começar a fazer acontecer ajudando a gente aqui, mano. Vou meter o merchan. Cadê aqui, ó? Achei. Primeira coisa, indo lá em ronog.com.br com 2 N's. Aí, pô, tu já pode comprar quadro. Os quadros bonitos, umas paisagens bacanas. O cara é bom.
E tem até um processo que eu gostaria de explicar. Hoje, né, eu tava perdendo muito cliente de quadro por causa do processo de molduração. E aí eu perdia muito tempo de tentar vender em molduração. Aí eu pensei assim, cara, eu não trabalho. Isso não é o meu produto. Então, galera, eu inclusive incentivo. Comprem a minha impressão no tamanho que você quiser, no tamanho, na qualidade, já vai fazer um estudo de qualidade, de espaço, vai fazer a medição no seu espaço, a gente faz esse atendimento personalizado, porque a decoração é uma coisa que requer um atendimento personalizado. Também para o apressadinho que só quiser entrar lá e botar na sacola e comprar, vai ter esse espaço no site, o cara vai ter lá os tamanhos pré-determinados, o tipo de papel, ele já... Mas quem quiser conversar, a gente está aqui para conversar. E vamos subverter isso aí, galera. Eu adoro esse termo subverter. Compra o meu quadro, a minha impressão, e faz artesanal, faz a moldura artesanal. Porque o papel fine art, cara, ele vai te dar uma garantia de alguns anos aí de grande qualidade no papel. Por isso que a gente trabalha com fine art. E aí, cara, você vai ter um quadro com pelo menos 70%, 80% custo menor fazendo a sua moldura em casa e comprando a minha impressão. É isso.
E aí você descobriu no curso de quem que seu produto não era moldura, Ronaldo?
No teu curso, né? Back to Basic.
Né? De volta ao básico.com.br, pô. Agora a gente vai fazer, na onda do hype, iremos fazer um rebrand, tá ligado?
Isso aqui não foi combinado, porque a gente não trabalha com roteiro.
Não, quem tem roteiro agora é o Ronaldo, eu vou no freestyle.
Não, hoje eu tô fazendo uma homenagem à minha amiga Vic, que me deu um tutorial de 53 segundos. Por sinal, se vocês quiserem comprar um roteiro ou ter técnicas de roteiro, a Vic vai criar um produto e vai ensinar isso para vocês.
Então é isso, gente. Ó, dá moral pra gente lá, vai lá de volta ao básico com o BR, segue a gente nas redes sociais aí, Insta e Face é de volta ao básico, não, no Twitter e no Face é de volta ao básico e no Insta backtobasic.pro, porque de volta ao básico já tem lá. Ronaldão é Ronog com dois N's, né? .com.br, o site dele. No Insta e no Twitter é Ronog com underline no final, por causa do dinamarquês. E no Face é Drop Ronog com dois N's também ali no meio. E segue ali o Conversa em tudo quanto é rede social aí, gente. Nosso site conversaordinaria.com.br, instagram.com/conversaordinaria, twitter.com/conversaord, facebook.com/conversaordinaria, youtube.com/conversaordinaria com acento agudo ali no A. Pode acreditar que funciona. anchor.fm/conversaordinaria. Lá dá para você fazer uma contribuição mensal para a gente lá e ajudar a manter nossa conversa no ar, né? E
bom, faça como o Branco Wellington, faça a comunidade preta.
Exatamente, faça como o Wellington e ajude na luta antirracista. O Wellington tá vendo ao vivo aqui por quê? E não no sábado, só depois do sábado, igual você. Porque ele foi lá, apoia.se/conversaordinária e, pô, tá ajudando a manter o conversa no ar, né? E, pô, estamos em tudo quanto é plataforma de podcast aí, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Hoje o Júnior mandou uma nova, já vou inscrever a gente lá também. Acabou não dando tempo hoje.
Galera, no Conversa Ordinária não tem dica cultural, né? Porque a gente faz as dicas durante o programa. Até Tom Cruise a gente falou hoje aqui.
Show me the money. Pois é, vou até botar os cardzinhos aí pra galera que vai
menos
ver.
Menos do Tom Cruise, né? Não faça
menos isso. Do Tom Cruise. Mas, caralho, esqueci o nome do ator, que é o jogador que faz com ele lá. Ó.
É o amigo do Neymar, cara. Como é que é o nome dele?
Porra, esqueci o nome do Neymar.
Cara, coisa...
Whatever. Mas o que que interessa? Pra galera que colabora, esse sábado agora, dia...
Acho que é o Jamie Foxx.
Não é o Jamie Foxx, não, cara.
Então não é o amigo do Neymar.
Esse sábado agora, dia 29, a gente vai estar gravando aqui com Alexandre Magalhães de novo, a Vic deve colar com a gente também, vamos gravar aqui o próximo Conversa Ordinária, que vai ser sobre cinema, preto no cinema, e trocar uma ideia aqui sobre cinema, aí eu trago qual o nome do maluco lá do Jerry Maguire.
Não, é o teu amigo lá, você citou ele outro dia, é o Cuba Gooding Jr.
Isso, porra, isso, tô tentando lembrar o nome do maluco aqui, igual um desesperado.
Não, mas tudo bem, cara, ontem eu confundi o ST com o S-Cube.
Isso dava merda alguns anos atrás.
Dá, porra, brabíssimo. Se bobear, não. O Ice-T ia ajudar os caras do Cypress Hill a juntar o Ice Club. Isso é outro papo, rolou ontem.
Galera, brigadão. Programação. Pra quem tá vendo ao vivo, amanhã tem as minas do Britney Screw aqui. Coletivo Feminino de Skate, papo vai ser bom demais, amanhã 9h15, ou então, se você está vendo depois, a gente vai botar aí na tela final para você poder ver esse programa, na sequência, né? Viu? E a A partir da semana que vem a gente vai estar com uma programação diferente.
Nossa, conversa ordinária mudou.
Nossa, conversa ordinária vai mudar. A gente vai ter toda quarta uma conversa extraordinária, a gente entrevistando um convidado. Estamos tentando cavar para trazer o Júnior para o quadro fixo do Extraordinária, né? E no sábado a gente vai estar sempre gravando a nossa conversa ordinária com a galera do coletivo e a galera
nossa, do lombamento, movimento, né?
Exatamente, né? Porque agora com essa onda, com a situação atual da pandemia, nego abrindo tudo e tal, a galera tá tendo que voltar a trabalhar, tá difícil para conseguir conciliar a agenda.
Ainda mais preto, né? Preto tem tudo na rua trabalhando.
Preto foi o primeiro a ter que ir pra rua trabalhar, né? Mas enfim, é isso. Então, gente, conversa ordinária mudou novamente. Quarta-feira, conversas extraordinárias, a partir de setembro, agora, primeira
semana. Semana que vem.
Né?
Também conhecido como semana que vem.
É. E aos sábados, conversa ordinária, gravado para a galera que não apoia, para a galera do Apoia-se
ao vivo. Do coletivo ao vivo.
É, isso aí. Gente,
como você apoia, você entra no nosso coletivo. De alguma isso forma.
Aí. Que aí vai estar apoiando de algum jeito.
É, gente. Vai estar apoiando de algum jeito.
É isso, galera. Valeu, obrigadão. Valeu, Ronaldão.
Valeu.
Manda um beijão pra Bebel.
Falou, cara.
Até mais, gente.